Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti pelo dom da vida. Agradecemos a Ti pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pedimos nesse instante que Teu Santo e Bom Espírito nos ilumine, que ao estudarmos a Sua palavra possamos entender o Teu propósito, o Teu plano para a nossa vida. Fica conosco, nos ajude na interpretação desses textos, para que nós possamos extrair deles aquilo que é importante para a nossa vida espiritual. Nós te pedimos, te imploramos, em nome de Jesus agradecemos. Amém.
A voz da esperança.
Olá, querido ouvinte, você que ouve a Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança. Esse é o nosso programa Hora de Orar, o momento de estudo da Bíblia. Nós estamos estudando o capítulo 20 de Apocalipse e é um capítulo muito importante. A doutrina do milênio, ela é relatada no capítulo 20 de Apocalipse. Se não existisse esse capítulo, nós não teríamos como entender essa questão. Porque muitas pessoas falam assim: nós vamos morar eternamente no céu. Mas não é isso que ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nós moraremos por um período no céu, mas depois nós haveremos de voltar aqui para o planeta Terra. Jesus disse isso. Se você quiser confirmar comigo, vamos lá para o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. Eu quero ler com você, só para você entender. Veja, Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E Jesus estava repetindo o que está no Salmo 37. Salmo 37, verso 11. Vamos ler também. Eu quero ler para que não fique nenhuma dúvida. São vários textos, teríamos outros, mas eu quero ler esse aqui, Salmos 37. O verso 29 diz assim: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Está vendo? Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Né? Isaías 45, 18 diz que Deus criou a terra e não a criou para ficar vazia. E Salmo 37, verso 11 diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Então, quando Jesus falou bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, ele estava mencionando o Salmo 37, o verso 11. Jesus estudava a Bíblia, ele estudava o Velho Testamento. Esta era a Bíblia também que Paulo estudava, esta era a Bíblia que Pedro estudava e essa é a Bíblia que nós estudamos. O Novo Testamento, ele não aboliu o Velho Testamento, ele apenas veio complementar o Antigo Testamento, né? Mas vamos lá, capítulo 20. Então, o capítulo 20 descreve o milênio e descreve a primeira ressurreição. A segunda ressurreição, ela ocorrerá depois do milênio. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. A segunda ressurreição, depois do milênio, é a ressurreição dos perdidos. Vamos lá, então, capítulo 20. Vamos tentar ler verso a verso, são 15 versos somente. Então vi descer do céu um anjo, tinha nas mãos a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Esta prisão de Satanás por 1000 anos ocorre porque ele estará na terra e a terra vai estar vazia. Todos os salvos serão levados para os céus no momento da primeira ressurreição, quando soar a trombeta de Deus, um grande terremoto. Abrirão as sepulturas e todos os que morreram em Cristo ressuscitarão e serão transformados para encontrar-se com o Senhor nas nuvens. É isso que a palavra de Deus nos diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha aqui que coisa interessante. Capítulo 4. ali diz: porquanto o mesmo Senhor, verso 16, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, que é a voz de Cristo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que estavam mortos, e encontraremos com o Senhor nas nuvens. Está vendo? Então o encontro será nas nuvens, para nós subirmos para os céus. Então Satanás vai ficar na terra, que ficará completamente vazia. Só para você entender, o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, veja como o Velho Testamento traz luz também sobre esses textos que nós lemos. Jeremias capítulo 4, eu quero ler com você o que diz os versos 23 em diante. Olhei a terra e ei-la sem forma e vazia. Olhei para o céu e não tinham luz. A expressão aqui, sem forma e vazia, é idêntica àquela de Gênesis, quando a terra foi criada, ela era sem forma e vazia. Depois que Deus vai criar a vida nela, antes ele disse: haja luz, criou as fontes das águas, separou a terra, a vegetação, os animais, enfim, né? Mas aqui fala: eu olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia, olhei para o céu e não tinha luz, olhei para os montes e eis que eles tremiam, olhei para os outeiros e eles estremeciam, olhei e eis que não havia homem nenhum, as aves do céu tinham fugido, olhei que eis que a terra que era fértil agora era um deserto. Todas as suas cidades estavam destruídas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de tudo. Então veja, o Senhor aqui apresenta uma cena terrível. A terra sendo completamente numa situação assim catastrófica. E o próprio Jeremias acrescenta um detalhe, capítulo 25, agora o verso 33. Nós estudamos Jeremias 4, 23 a 26. E agora nós vamos para Jeremias, capítulo 25, verso 33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a terra. Por quê? Quando Jesus vier sobre as nuvens com poder e glória, com todos os seus santos anjos, a palavra de Deus diz que ele vai levar a sua igreja, vai levar o seu povo. Aqueles que estiverem vivos verão Jesus vindo sobre as nuvens com poder e glória. O que eles vão clamar? Apocalipse revela. Apocalipse capítulo 6 diz que os reis da terra, verso 15, os grandes, os comandantes, os poderosos, todos os escravos se esconderam nas cavernas, nos penhascos e disseram aos montes: caia sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono na ira e do cordeiro, porque chegou o dia da sua ira e quem vai sobreviver? Então serão aniquilados. O apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele descreve que essa primeira aparição de Cristo em glória para levar a sua igreja, no momento que começa ali o milênio, se você ver capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O mistério da iniquidade está operando hoje. Então, ou seja, quando Jesus vier, será de fato revelado o iníquo, o ímpio, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Veja que quando Jesus vier, aqueles que estiverem vivos serão exterminados por ocasião da sua vinda, para participarem da segunda ressurreição depois do milênio. Depois, o Senhor tem algo muito importante para fazer durante o milênio. É isso que nós vamos estudar. Então, Satanás está preso à terra, porque ele não tem ninguém para tentar, ele não tem ninguém para chegar perto dele, ele está sozinho, ele vai ficar aqui 1000 anos lembrando de toda a maldade, de toda a crueldade que ele fez. Imagine aqueles montes de cadáveres, porque aqui diz que não serão pranteados, nem chorados, nem terão quem os sepultem. Pessoas que foram exterminadas porque não puderam contemplar o esplendor da glória do Jesus que veio buscar a sua igreja. O verso 3 de Apocalipse 20. Lançou no abismo, fechou-os e pôs sobre ele, para que não engane as nações, até que se completassem os 1000 anos. Então é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então Satanás vai ficar aqui preso na terra, sem ter a quem tentar, sem ter ninguém a quem enganar, e o povo de Deus estará no céu. É isso que nós vamos ver agora. O verso 4 de Apocalipse 20 diz: vi também tronos, e sobre aqueles tronos assentaram-se àqueles que foi dada a autoridade de julgar. Olha aqui, tá vendo? Quando nós chegarmos no céu, para ficarmos ali, nós vamos nos assentar em cadeiras, em tronos, e nós vamos ver por que fulano não foi, por que cicrano não está lá, por que beltrano também não foi, né? Aqui fala: foi dada autoridade para julgar. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Vi almas aqui, aqueles que haviam sido mortos, mas agora ressuscitados, certo? Eles estarão ali também. Bem como por causa da palavra de Deus, todos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a sua marca na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, quanto tempo nós ficaremos no céu reinando com Cristo, participando do julgamento? Ou esse julgamento é uma satisfação que o Senhor vai prestar a nós, das pessoas que ele não levou para lá, para que não fique nenhuma dúvida. Nós vamos ter acesso aos registros celestiais. Antes da internet, antes da tecnologia, a gente acreditava pela fé, que anjos relatavam tudo o que acontecia, porque eles são as testemunhas do Senhor. Mas agora nós mesmos poderemos ver com o nosso próprio olhar. Eu fico olhando, analisando. Às vezes alguns crimes acontecem e algumas pessoas procuram câmeras. Câmeras escondidas aí, câmeras escondidas ou câmeras que tem nas ruas, né? Para ver um motoqueiro que chegou e tirou a vida de alguém. A gente sempre vê um bandido que entra, ou mesmo uma pessoa. Vários crimes já foram resolvidos porque viram o horário em que a pessoa chegou, o horário em que a pessoa saiu. Isso são registrados por câmeras. Agora imagine o serviço de câmeras do céu. No livro de Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 4, se eu não estou enganado, sim, verso 9, diz o seguinte: 1 aos Coríntios 4, verso 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então, um espetáculo nós somos ao mundo e aos anjos. Por quê? Porque eles assistem tudo o que está acontecendo. Nesse momento, os anjos acompanham a sua vida. Você tem ao seu lado um anjo. E eu não sei se ele tem uma câmera, eu não sei se ele tem aí enfim, o que equipamento ele tem, mas se nós que somos seres humanos já temos equipamentos que sondam, e imagine os seres celestiais que são perfeitos. O fato é que está registrado em algum lugar, num banco de dados do céu, e ali nós teremos acesso. Nós vamos poder examinar todas as oportunidades que as pessoas tiveram, as oportunidades em que ouviam um programa de rádio e a pregação que era apresentada, um DVD, um CD, um estudo bíblico, uma pregação, alguém que convidava, alguém que chamava, e nós vamos ver: olha, fulano não está aqui, por quê? Porque ele não quis, ele teve outras prioridades. A Bíblia fala que nós haveremos de julgar inclusive Satanás e seus anjos. Também saber como é que começou essa questão da rebelião lá no céu. A gente tem registros na Bíblia, mas se você quiser, você vai poder ter acesso a essa informação. Descobrir como foi que Lúcifer se transformou em Satanás. 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha aqui que informação, está vendo como a Bíblia é maravilhosa quando você vê um texto trazendo luz sobre outro texto? Nós, aqui é mencionado aquilo que falávamos, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois por acaso indignos de julgar coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar, diz o verso 3, de 1 aos Coríntios 6, verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Ou seja, nós vamos julgar os próprios anjos. Isso ocorrerá durante o milênio. Agora veja, nós mencionamos que a primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. Passam-se 1000 anos. E aqui diz, verso 5 do capítulo 20, voltando para Apocalipse capítulo 20. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, aquela que antecede. O verso 6, aquela que antecede o milênio. O verso 6 do mesmo capítulo diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É a segunda vez que repete: reinarão com ele 1000 anos. No verso 4 fala isso e também no verso 5. No verso 7, quando, porém, se completarem os 1000 anos, o que que vai acontecer? Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Porque vai haver a segunda ressurreição. Aquela que o livro de João, no capítulo 5, menciona. E João, capítulo 5, versos 28. Eu quero ler com você. Está aqui, João, só um minutinho que eu estou achando, capítulo 5, verso 28. Aqui diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, portanto a ressurreição antes do milênio. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, depois do milênio. Então, duas ressurreições. E aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, fala da primeira ressurreição e fala também da segunda morte. Então, por analogia, nós deduzimos que haverá uma segunda ressurreição e que haverá uma segunda morte. Por isso que o texto diz: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, reinarão com Cristo 1000 anos. Aqueles que fazem parte da segunda ressurreição, veja o que vai acontecer com eles. Verso 7: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, como se fosse norte e sul, a fim de reuni-los para a peleja. O número deles é como a areia do mar. O número de pessoas que vai se perder, infelizmente, é muito grande. O verso 9 diz que eles marcharam pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos. Lembra? O capítulo 21 diz que a nova Jerusalém descia do céu, verso 2, da parte de Deus. Então a nova Jerusalém vai descer, dentro dela estaremos nós, o povo de Deus. Num momento ela vai parar para que o Senhor faça a segunda ressurreição e eles vão ver a nova Jerusalém descendo. Ela pousará sobre o Monte das Oliveiras, o mesmo lugar onde Cristo subiu ao céu. Agora é o lugar onde a nova Jerusalém desce, sobre a velha Jerusalém, a enorme cidade que nós vamos estudar mais para frente. Veja que coisa maravilhosa. Nós estaremos dentro da cidade santa. Haverá a ressurreição dos ímpios e o que eles vão fazer? Vão cercar a cidade santa, o acampamento dos santos, a cidade querida que desceu do céu. Porém, nesse momento vai acontecer aquilo que nós chamamos de juízo final. Sim, juízo final, porque o Senhor vai mostrar aquelas pessoas porque eles não estão dentro da cidade. E a palavra de Deus diz: desceu fogo do céu e eles foram consumidos. Eles saberão porque estarão sendo consumidos. Satanás, diz o verso 10, a besta, o falso profeta, todos esses serão lançados dentro do fogo. O fogo que consome a todos também é o fogo que purifica a terra. Chegou o momento de completarmos esse estudo, mas eu quero fazer um apelo a você. Aceite a Jesus como seu Senhor, para que você esteja dentro da cidade santa, junto com o povo de Deus, e não fora, com aqueles que serão eliminados. Que Deus te abençoe e te dê a compreensão e o desejo de fazer parte do povo de Deus. Em nome de Jesus, amém.